Vamos começando. Mais formalmente, sejam bem-vindos mais uma vez à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. A audiência de hoje é com a APITED, a Associação Portuguesa de Informação, Tecnologia e Entretenimento Digital, e o assunto é o Projeto de Lei 359/12. Como sabem, esta reunião, como as outras, vão ser objeto de gravação para efeitos de memória futura e acompanhamento dos diversos grupos parlamentares. Os membros da delegação que têm aqui indicação estarem presentes é o Sr. José Santos Rodrigues, o Sr. João Pedro Cavaleiro, o Sr. Rui Cordeiro, a Sra. Ana Rocha e o Sr. Filipe Maia. Pronto. Por parte dos grupos parlamentares já aqui presentes está o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, eu próprio, Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho, e irá juntar-se a nós também o deputado Duarte Cordeiro, do grupo parlamentar do Partido Socialista, sendo que não sei se dos demais grupos aparecerão, sendo que, infelizmente, e nestas ocasiões temos sempre um conjunto alargado de reuniões. Portanto, pode dar-se o caso de nem todos os outros grupos parlamentares estarem ou desejarem eventualmente estar presentes por impossibilidades de agenda ou outro motivo qualquer. Mas, portanto, a mecânica que vos iria propor é aquela que já conhecem, portanto, passaria desde já a vossa intervenção inicial.
Ok, vamos distribuir. Fala José Santos, presidente da APITED. Vamos distribuir uma pequena apresentação com os dados. Primeiro queríamos aplaudir a iniciativa de alteração à lei. Temos vindo a pedir justiça nesse sentido muito tempo, porque pronto, já apresentamos os factos e todas as características do nosso mercado. E aplaudimos e pronto, estamos de parabéns que se tem feito justiça nesse sentido, especialmente com a gama 6-8. Mas se queríamos, de qualquer forma, expor a nossa ou mostrar a nossa situação particular, a situação do mercado e o efeito que tem pronto, também o barramento do 6-2. O que vou fazer é passar a palavra à Ana Rocha, que vai comentar os dados.
E só, entretanto, anuncio também a chegada do deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP.
Muito boa tarde. Sou advogada da APITED, também já conhecem a APITED muito bem. Acrescento só aqui, no que respeita ao aplaudir a iniciativa da AR, também o registro do saudável funcionamento das instituições democráticas, no sentido de ouvir todas as faces da mesma moeda. Para nós, ou para a minha representada, foi muito relevante poder apresentar, explicar um pouco melhor estes serviços. Não são de percepção tão fácil quanto aparentam e, portanto, registar esse funcionamento tão interessante para nós nesta altura. Nós consideramos, obviamente, que este projeto tem todas as vantagens, que é a única forma de efetiva reposição da justiça. Achamos só que pode ser feito um pouco mais. E basicamente, como sabem, os serviços estão definidos ou distribuídos por quatro gamas, a gama 6.1, a 6.2, a 6.9 e a 6.8. Especificamente no que toca à gama 6.2, refere-se aos normalmente conhecidos como os serviços de subscrição. A 6.8 será uma gama residual, onde estarão os serviços em que a pessoa contrata uma única vez, portanto não fica, não tem prestação continuada, e depois os 6.9 serviços eróticos e sexuais, e o 6.1, que é angariação e donativos, que não tem ainda tido muita adesão do público, mas poderá vir a ter com o desbloquear deste barramento defeituoso. Por defeito, desculpem. E, portanto, no que toca especificamente à gama 6.2, nós consideramos que o 6.9 tem efetivamente, embora não sejamos moralistas, achamos que aquilo que se pretende garantir com o barramento por defeito, efetivamente há ali um perigo, porque são serviços que têm um teor que pode efetivamente ferir mais suscetibilidades. E, portanto, não nos opomos à manutenção desse barramento por defeito. No que toca à gama 6.2, é que consideramos que realmente há um trabalho ainda a fazer e vimos explicar as razões pela qual não consideramos que o 6.2 devia ter ser também incluído neste desbarramento, que ficaria, obviamente, pelo sujeito a um barramento por pedido do utilizador, sempre que assim o entendesse. Então, analisando, nós já temos a história toda para trás, vimos só aqui fazer um pequeno apanhado, analisámos o volume das reclamações que terá sido a origem deste inicial barramento por defeito. E analisámos com referência a 2010, 2011 e 2012, e porquê o 2010? Porque surge, é a primeira descida, a primeira grande descida, consequência da entrada em vigor da dupla confirmação ao abrigo da legislação de 2009, e, portanto, neste período de 2010, o mercado foi-se conformando com a nova realidade, ainda registávamos 0,9% de reclamações. Em 2011, finalmente recolhe-se os frutos dessa dupla confirmação e as reclamações baixam. Baixam para 0,4%, não só porque os serviços possam ter tido menor adesão, porque, como sabem, não tiveram, continuaram a ser utilizados amplamente, mas porque as pessoas estavam mais esclarecidas, sabiam utilizá-los de melhor forma, tinham, ao contratar, recebiam um SMS com toda a informação mais importante relativamente ao contrato, nomeadamente que se tratava uma subscrição, quanto pagavam por semana, quanto pagavam por total, portanto, tinham perfeita percepção que estavam a contratar um serviço, que era, aliás, o grande problema registado pelos consumidores, que às vezes poderiam não se aperceber que estavam a contratar este tipo de serviços. E depois, em 2012, nós mantivemos aqui os 0,4 reclamações, mas há uma pequena explicação. Portanto, em 2012 entra este barramento por defeito em vigor e portanto, os prestadores de serviço registaram logo um decréscimo de cerca de 30% das reclamações, obviamente, mas também porque houve uma menor procura. O que acontece é que, em comparação com os anteriores dados, e, portanto, sem considerar números absolutos, nós verificamos que a percentagem de reclamações mantiveram-se. O que nos permite concluir que quem reclamava antes vai continuar a reclamar, que as reclamações são saudáveis e que não existe qualquer setor de atividade que eu conheça, ou que penso eu, que não seja alvo de reclamações dos consumidores. Aqui o que nós chamamos a atenção é para que analisem, por favor, este volume, saber se este volume é efetivamente relevante ao ponto de manter este barramento por defeito. Nós consideramos que não. Por outro lado, analisando os perigos da manutenção do desbloqueio deste barramento por defeito, em conclusão, ou continuando o que estava a dizer anteriormente, não há praticamente registro de reclamações, não levanta as reclamações que são feitas a estes serviços. A própria dupla confirmação já garante suficiente informação ao consumidor para que não se considere que ele desconhece que está a contratar um serviço. Os serviços são efetivamente mais claros e conhecidos e houve um trabalho grande de autorregulação no último ano e meio, que implicou para os próprios, em conjunto com os operadores e com grande iniciativa da APITED, que criou regras mais apertadas do que as regras que constavam da legislação, sempre com o objetivo de garantir uma maior informação ao consumidor e também com o objetivo da solução dos litígios, portanto, após a reclamação, garantir que há mecanismos de devolução quase imediata dos valores que são cobrados, sempre que o consumidor, que se verifique, o consumidor não tenha usufruído do serviço. Como sabem, muitas vezes os serviços exigem o download de aplicações ou músicas ou o que for. Sempre que o consumidor não tenha feito esse download, o que se está a fazer é que se devolve praticamente imediatamente quando o consumidor reclama. Eu acho que não há muitos serviços que funcionem assim, mas este é um desses casos. Depois, por último, não queríamos deixar de alertar para as consequências, não é? Nós, ao longo do tempo, verificámos que, depois deste barramento por defeito, que houve um desinvestimento em Portugal deste tipo de serviços, não só no 6.2, mas no 6.8, reconhecerão que terá sido assim. Pensamos que, obviamente, que esta medida, deste projeto de lei, pode tentar repor alguma das desvantagens que teve essa situação. Pensamos que poderão aparecer mais players no mercado, mais serviços, mais interessantes, mais úteis. Mas, de qualquer forma, no que toca ao 6.2, a manter-se esta situação, o que se tem verificado é que 50% das pessoas que tentam subscrever os serviços desistem no processo. Portanto, aqui mais em detalhe para o operador, nós vemos que é Vodafone 60%, é mais ou menos 40% e ótimos 50%. E o problema grande não é só eles desistirem, é não se aperceberem o que é que lhes está a acontecer. Parece só um serviço mal prestado, porque eles não recebem nenhuma informação de que está barrado ou que o serviço necessita de ser desbarrado. Poderíamos dizer que esta desistência significava que as pessoas não estavam interessadas. A nossa posição não é essa. A posição é que estes serviços usufruem ou beneficiam do chamado custo de oportunidade. A pessoa quer aquele serviço naquele minuto. Se eu não quiser, se eu não usufruir naquela hora, eu posso não voltar a ter interesse de o fazer novamente. E pronto, e já foi aqui dado o exemplo do café, não é? Quando eu vou comprar, beber um café às 9 da manhã, eu quero bebê-lo às 9 da manhã. Se o café se o restaurante em concreto não me servir, eu vou ao café do lado ou deixo de o beber, não significa que vá beber mais tarde. E, por isso, o que tem acontecido também é que nos primeiros 6 meses verificou-se uma perda de receitas que rondou a casa dos 66%, atualmente já são 75% de perdas. As empresas efetivamente equacionam a saída de Portugal e desinvestir claramente nos serviços prestados aos consumidores. Quanto à autorregulação, nós fizemos uma pequena explicação do o que é que já existia anteriormente à Lei 51, portanto a dupla confirmação e algumas regras no que toca à publicidade e aquilo que foi acrescentado no âmbito do Código de Conduta. E muito brevemente, porque é um Código de Conduta extenso que já penso que já vai rodar aí por todos vós, a primeira grande alteração foi introduzir a palavra subscrição bem visível no topo superior das páginas que anunciam estes serviços e, por outro lado, garantir que as footnotes com todas as condições de participação do serviço são visíveis sem que eu tenha que fazer scroll down, sem que eu tenha que baixar a página. Portanto, o consumidor, quando entra num serviço destes, já não pode nunca dizer que não vê a palavra subscrição claramente definida, nem as condições gerais que estão no website, exatamente. A Anacom não tem entendido que, de acordo com a lei em vigor, é necessário incluir a palavra subscrição nos SMS de confirmação de dupla confirmação que são enviados, e a APTED considerou que essa informação era relevante e, portanto, a palavra subscrição aparece sempre por extenso na mensagem de dupla confirmação que é enviada previamente à contratação. Pronto, estas são as principais medidas que nós achamos que são benéficas para o consumidor e para que ele se esclareça antes de contratar. E depois temos aqui também uma espécie de um apanhado da evolução da utilização deste serviço, em que poderão ver que há aqui um decréscimo dos utilizadores de serviços de valor acrescentado após o barramento por defeito, que é o que afetou, como sabem, não só o 6.2, mas o 6.8, todos os serviços. Por outro lado, a APTED também lançou medidas de autofiscalização dos serviços, que fizemos aqui um gráfico em que se vê que de junho a fevereiro deste ano, junho de 2012 a fevereiro deste ano, a conformidade das campanhas analisadas tem vindo a subir, estamos cerca dos 94% de campanhas em conformidade com o Código de Conduta e logo com a lei. E depois, por último, nós perguntamos ou pedimos que salvem os 6-2. Nós, em último, em sede de conclusão, consideramos que nos 6-2, que são vulgarmente catalogados ou conotados com o entretenimento, nós achamos que o entretenimento também é útil para as pessoas e que não cabe à Assembleia da República definir o que é mais útil ou menos útil, mas seguramente que consideramos, sei que também consideram entretenimento útil. Por outro lado, na gama 6-2 também existem alguns serviços interessantes para o consumidor ou que não são só puro e duro entretenimento. E temos um exemplo, o exemplo é de um serviço de controlo de vírus. Como sabem, toda a gente descarrega aplicações hoje em dia para os tablets, para os iPads, para os telemóveis, etc. No caso do telemóvel, existe uma subscrição que permite que este programa que é descarregado faça um controlo prévio de todas as aplicações que o utilizador vai descarregar. Se a utilização em concreto tiver um vírus, sai um alerta para o consumidor que deixa de descarregar, obviamente, e de causar danos no seu software do telemóvel. Este cliente em concreto esteve em Portugal, mas desistiu ao longo do ano devido ao facto dos serviços em si não terem já o retorno que é necessário para este tipo de investimentos. Por outro lado, voltamos a insistir que em nenhum caso foi, em um caso na Europa, está mesmo a terminar, em um caso na Europa foi decidido o barramento por defeito, por outro, que este barramento é contrário ao princípio da livre prestação de serviços e que, como excessivo, mantemos a questão de que é contrário e que configura uma distorção à concorrência e à promoção da entrada de novos players no mercado e prejudica o benefício máximo dos utilizadores de ter acesso a todo o tipo de serviços, mais escolha, melhores preços e melhor qualidade de serviços de comunicações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei quem é que deseja usar. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Cumprimentando também a PITED. Temos tido a oportunidade de trocar algumas ideias em noutras ocasiões e também é fácil de constatar que esta troca de ideias também tem sido útil e, portanto, vai surtindo efeito. Em meu nome, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, também agradecemos a vossa disponibilidade. Esta é uma análise relacionada com estes temas em concreto, da lei das comunicações eletrónicas e deste barramento por defeito dos serviços de valor acrescentado. Não vou adiantar muito para além daquilo que já fiz noutras ocasiões. Na exposição que é feita, e de acordo, e já agradeço também elogiar esta iniciativa conjunta do Grupo Parlamentar do CDS e do PSD, se bem que ainda está em discussão e, portanto, depois vamos ver, em articulação com outros grupos parlamentares, se eventualmente surge aqui mais alguma proposta que possa beneficiar o projeto em si. Isto também decorre de uma outra discussão, de umas propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que é uma área mais relacionada com as taxas municipais de direitos de passagem, e nesta área não sei se também gostariam de se pronunciar sobre isso, embora não vos diga diretamente, não tratam diretamente com essa questão, mas seria sempre importante se tiverem um ponto do vosso ponto de vista sobre essa matéria. E o que foi explicado noutras audiências e aquilo que esteve inerente à última alteração à lei das comunicações eletrónicas e aquilo que entendemos os diversos grupos parlamentares, se bem que não só pelas audiências que com a APTED, mas também com a ANACOM, também fomos compreendendo que, eventualmente, faz sentido, por exemplo, ao nível do serviço 6-8, talvez se tenha ido um bocado longe demais. Agora, também compreendendo, e espero que compreendam, que normalmente nestas questões de inovação tecnológica, portanto, também há um desconhecimento muito grande da parte de quem utiliza. São factos incontornáveis e nos dias que correm, provavelmente nos próximos tempos vamos ter outras dúvidas e outros desafios porque em termos de tecnologia, e nomeadamente nesta área, estão a ser dados passos e avanços que provavelmente muitas destas questões daqui por alguns meses, dúvidas estarão esclarecidas certamente e vamos ter outros desafios. Eu, numa das últimas audições, penso que a Anacom até, se nós não deveríamos estar nesta lei das comunicações eletrónicas, tentando ir um bocadinho mais além, ou seja, prevendo aquilo que poderão ser os desafios que se aproximam. Porque normalmente isto é uma área com desenvolvimento e que surgem diariamente inovações e, portanto, acabamos nós por estar a legislar um bocadinho a reboque, até que ponto é que, e aqui também há uma pergunta que vos deixo, até que também nos poderão dar uma ajuda, até que ponto há alguma previsão daquilo que poderão ser os desafios, até porque os novos aparelhos e aquilo que vão ser ao nível da divulgação e a compra de novos equipamentos, há outras formas de aceder a estes conteúdos e provavelmente também vamos ter que criar mecanismos para evitar que aquilo que era um problema e aquilo que, até do ponto de vista dos consumidores, levou a uma certa restrição, se bem que depois o mercado por si só acaba por separar o trigo do joio, mas é preciso também criar aqui alguns atalhos para prevenir alguns exageros e, portanto, daí esta... a necessidade, muitas vezes, nas leis, de ter estas reservas. Mas aquilo que deixava-me um bocadinho, o que é possível, ou se é possível também prevermos um bocadinho, o que é que poderá acontecer nos próximos tempos, e que se adequa a lei das comunicações eletrónicas, já indo um bocadinho para além da situação atual, evitando, provavelmente, que depois se tomem medidas mais drásticas para remendar também das situações. E era o que tinha a dizer. Mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado Matias, coordenador do nosso grupo de trabalho. Quero cumprimentar a delegação da EPTED e agradecer a presença e a informação que nos trazem e que a explanação que trouxeram sobre este projeto de lei do PSD e do CDS. Eu, na minha pergunta, queria ser muito operativo e muito direto, ou por outra, procurar ser o mais objetivo possível para que a discussão deste projeto de lei, na especialidade, seja o mais fundamentada possível e sabendo exatamente o que é que estamos a tratar. Que eu acho que é um bom critério para discutir leis, é a gente discuti-las com conhecimento de causa. E para termos conhecimento de causa, eu ouvi a vossa explicação inicial sobre os serviços, e se bem entendi, os serviços 6.2, 6.8 e 6.9, não é? Perdão? E 6.1. Portanto, 6.1, 6.2, 6.8 e 6.9. E independentemente, digamos assim, da designação regulamentar, em termos de mercado, como é aqui designado, eu pedia só que me ajudassem, até porque, pedindo desculpa, estava noutra tarefa daqui da Assembleia, não consegui chegar exatamente antes do início da reunião. E admito que no início da apresentação esta questão foi tratada de forma mais concreta. E se for preciso, se calhar até pode ter que ser repetida aqui alguma coisa, mas... quando nós temos uma norma que se propõe determinar o barramento por defeito de serviços que impliquem o envio de mais de uma mensagem ou o envio de mensagens de forma periódica ou continuada, e também a questão dos serviços que tenham conteúdo erótico ou sexual, presumo que isto seja uma repetição, mas podem, nesse caso, repetir ou explicitar o tipo de serviços e o tipo de situações que deixam de ser abrangidos por esta norma? Ou seja, quais são os serviços que não implicam o envio de mais do que uma mensagem? tendo em conta serviços de valor acrescentado. Ou seja, nós já tínhamos o barramento por defeito, temos hoje, está em vigor, o barramento por defeito de serviços de valor acrescentado, baseados no envio de mensagens. Não explicita, a lei em vigor, não explicita quais, não é? E, portanto, não é preciso especificar daquilo que está hoje em vigor, que é para o envio de mais do que uma mensagem, ou que é o envio de mensagens periódicas ou repetidas no sentido de continuadas. Aquilo que eu gostava de perceber é exatamente qual é o tipo de mensagem, ou perdão, de serviço, queria dizer, qual é o tipo de serviço que implica subscrição, mas que não implica o envio de mais de uma mensagem. Aí é que está a minha dúvida. Faço-me entender. É porque essa questão pode ser condicionante para a gente clarificar. E neste contexto, até como isto é, digamos, uma questão metódica para a própria definição dos serviços, eu colocava isto desde já e, eventualmente, se for caso disso, mais um bocadinho da reunião para a gente fazer alguma troca de impressões. Mas eu gostava de perceber isto, porque ou é uma subscrição para uma mensagem única, que não parece fazer muito sentido, ou é uma subscrição para um serviço de envio de mais do que uma mensagem, e nesse caso está barrado por defeito. Muito obrigado.
Se me permitem só também acrescentar mais algumas questões, em nome do PSD, naturalmente, agora não como coordenador. Nós chegámos ao projeto de lei 359, exatamente como tiveram ocasião de dizer, porque houve aqui alguma capacidade de, com o conjunto de audições que tivemos convosco, de perceber aqui a dialética da resposta que o mercado sentia em relação a algo que nós, em teoria, entendíamos que seria, na defesa do consumidor, o mais prudente, que seria o barramento por defeito. Mas fomos sensíveis àquilo que aqui nos transmitiram no seguimento daquilo que seria o acesso a serviços, em que o custo da oportunidade do não acesso no momento conduziria à não realização desse mesmo serviço. E, portanto, daí a apresentação deste projeto de lei, porque não só fomos sensíveis e não quisemos ser cegos ao ponto de entender que a defesa do consumidor em determinado tipo de serviços públicos e pontuais não devesse estar balizado e salvaguardado em que o excesso de prudência levasse, por um lado, à não prestação do serviço que é de utilidade e à não realização da oportunidade de negócio, que no vosso caso é naturalmente a primeira prioridade. E daí esta nossa preocupação. Agora eu confesso que nos trazem aqui uma nova preocupação dentro daquilo que era, naturalmente, a vossa preocupação de início, que era o não livre acesso, digamos assim, a este tipo de serviços que vão desde o 6.1 ao 6.9, mas que depois da última audiência em que falámos aqui de serviços de utilidade pontual, estamos agora aqui a falar da utilidade de serviço de entretenimento, que é um bocadinho mais além. Esperemos que na próxima audiência não seja eventualmente estar a acrescentar mais alguma utilidade a outros números desta panóplia de serviços. E, portanto, eu acho que era imprescindível tentarmos perceber estas consequências, porque eu confesso que eu fui o primeiro a ser sensível à questão dos serviços de utilidade pontuais e ao custo de oportunidade, que é a não subscrição no momento. Em relação ao 6.2 e àquilo que nos transmite em relação à impossibilidade de acesso e às consequências para o negócio da não realização, já tenho mais alguma dificuldade em perceber. E, portanto, se calhar até no seguimento da questão do deputado Bruno Dias, era importante perceber esta vossa reivindicação em que assumem que há consequências pela não capacidade de acesso a um serviço 6.2, porque não estamos a falar de um serviço pontual, e portanto era importante enquadrar que tipo de serviço é que estamos então a falar, se há aqui alguma exceção, digamos assim, do ponto de vista de utilidade do consumidor, que exija uma atenção especial para além daquela que entendemos nós procuramos dar resposta em relação ao 6.8, e sim, que tipo de serviço é que estamos então aqui a falar, porque confesso que não só não nos colocaram essas questões nestes termos no passado, e por isso nós não fizemos essa avaliação, como eu confesso que à primeira vista parece-me que o barramento por defeito na defesa do consumidor em serviços continuados, por um lado não cria o obstáculo do acesso ao serviço, porque essa sempre foi a minha dúvida quando no início nos colocaram aqui um chapéu que era do livre acesso, e a minha questão logo de início foi, então, mas as pessoas que queiram ter acesso, que percebam a mecânica desse mesmo acesso e que o desejem livremente fazer, não o têm acesso, e portanto, até ver e até ao momento que estamos hoje aqui a discutir, ninguém provou o contrário, portanto têm acesso, tendo a informação e tendo o desejo, têm acesso. Há aqui um barramento por defeito, é verdade, mas esse barramento pode ser ultrapassado se houver a vontade do consumidor que assim seja. Agora, percebemos a questão dos serviços pontuais, daí a nossa resposta. Confesso que em relação ao 6.2 precisava de perceber a motivação e o enriquecimento da utilidade do consumidor, sendo que o que é que vai penalizar o consumidor, digamos assim, por não ter acesso ao desbarramento, digamos assim, deste número. Sim. Deputado Bruno Dias.
Eu quero só dar a intervenção do coordenador do nosso grupo de trabalho, porque é contextualizante e ajuda, de facto, a equacionar a questão no seu âmbito mais geral. E para trabalharmos aqui com essa solidez, isto ajuda. Eu, entretanto, gostava de deixar uma questão e um comentário. Não é à intervenção que foi feita, mas ao assunto que estamos aqui a tratar. Mas aproveitando o contributo que foi dado. A questão que eu quero colocar, a pergunta, tem a ver ainda com, digamos, com a origem do projeto de lei do PSD e do CDS, que é, digamos assim, o desbloquear os serviços pontuais. E nessa questão concreta, eu gostava de perguntar, e vou fazer esta pergunta nesta reunião e nas outras reuniões que vamos ter sobre este assunto, e as várias opiniões podem ajudar aqui. Quero perguntar se existe, porventura, alguma prática mais habitual ou menos habitual, ou se é uma forma de ponto de vista comercial de intervir, e se é uma estratégia comercial que possa existir, o pontual que é o somatório, ou por outra, o somatório de pontuais ser uma espécie de prestação de serviço periódica e habitual. Porque eu admito que sim, mas queria confirmar isso. Ou seja, estarmos perante situações em que, em vez de comprarmos por atacado, compramos avulso. E, portanto, o serviço é prestado pontualmente, mas de forma repetida, mediante pedido repetido. Não é? Ou continuado. E o comentário que eu queria deixar, com muita franqueza e com muita procurando honestidade intelectual da nossa parte, é que quando há, e nós sabemos que há, infelizmente ainda, muitas situações de dificuldade de acesso à informação e até de apreensão da informação que existe, portanto há pessoas, infelizmente, demasiadas situações em que há típica dificuldade no enquadramento necessário para o ato informado do uso dos serviços. O princípio que eu penso que aqui deve ser sempre considerado é de que, em situações deste tipo de dificuldades e de insuficiente informação, é preferível ter dificuldade ao acesso a um serviço ou à contratação de um serviço do que evitar uma contratação mal informada e, pior ainda, a saída de uma contratação mal informada, a correção de um sistema. Ou seja, é preferível evitar erros do que procurar corrigi-los. E nesse sentido, penso que, com toda a franqueza e com toda a clareza, deixar esta reserva da nossa parte, este princípio geral, que depois haveremos de aprofundar no debate dos projetos.
Sim, que já foi transversal a todos os grupos parlamentares.
Claro, mas fica aqui a pergunta sobre a questão do pontual e do continuado, que eu gostava também de ouvir.
Antes de passar a palavra ao deputado Carlos São Martinho, que entretanto também se juntou a nós, do grupo parlamentar do PSD, que eu naturalmente saúdo, dar nota que eu alterei aqui um bocadinho as regras de funcionamento um pouco da reunião, porque estamos a falar de um projeto de lei que vai ainda à discussão na especialidade e, portanto, penso que enriquece um pouco a preparação dessa mesma discussão na especialidade e até o facto de podermos pensar nos contributos, porque de início foi uma solução que foi abraçada por todos os grupos parlamentares, a questão do barramento por defeito. E, portanto, acho que faz sentido que tudo seja bem enquadrado, justificado, explicado e termos a vossa sensibilidade que no terreno nos podem ajudar a alimentar e ter a percepção de como funciona todo o sistema, sendo que fomos já sensíveis à questão dos serviços pontuais e de utilidade, mas é imprescindível percebermos então o contexto para ver até que ponto é que ainda se pode melhorar a proposta na especialidade e se há justiça ou não de alargar a outros números. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar aos representantes da APITED e pedindo desculpa a todos, não só ao Sr. Presidente, aos meus colegas, mas também a Vossas Excelências. Há uma dúvida que me assiste nisto e que advém desta discussão, tem a ver com a designação 62. Na designação 62 cabem serviços de mensagens enviadas para empresas e a pagar pelos destinatários dessas empresas. Pelos destinatários dessas mensagens, aliás. Se houver um barramento simples a estes serviços, o que é que impede um abuso por parte das empresas relativamente das empresas que enviam estas mensagens aos clientes? Em suma, não poderá a designação 62 servir de cobertura para o envio massivo de mensagens, chamado spamming, sem o verdadeiro interesse do destinatário, que teoricamente é aquele que interessaria a estas mensagens, o que é que impede que haja estes abusos? Era só esta questão que importaria que clarificasse. Muito obrigado.
A palavra.
Já deixávamos a questão de prever o futuro para o final. E passamos então aqui às outras questões. No que diz respeito ao 6162, eu percebo a sua dúvida. E, efetivamente, o que acontece, a lei criou esta designação e nós tivemos que, ou os serviços tiveram que se adaptar à mesma. Portanto, até para a APITED foi difícil, muitas vezes, definir onde é que se encaixa o quê. Portanto, as suas dúvidas não são... E se calhar às vezes, e se calhar com exatamente, e ainda são, com sempre que há um novo serviço, às vezes surge essa questão. E, por exemplo, portanto, imaginando o serviço do InfoVoo, que é um serviço que é considerado um serviço útil, a pessoa sabe que vai viajar e pediu o serviço para saber se o voo vai ser cancelado, se a porta de embarque está atrasada, se não está, por aí. Ou a loja do cidadão, tirei a minha senha, fui almoçar e sei, recebo um SMS a dizer quando é que está disponível, quando é que eu vou, que se faltam 5 senhas ou 4 senhas, e portanto eu consigo sempre muito tempo apanhar a minha vez. Portanto, nestas hipóteses eu posso fazer isto como um serviço 6.8, efetivamente, mas também como um serviço 6.2. No caso específico da TAP, imagino que eu faço, portanto, eu pago, imaginando, 2 euros por SMS que eu recebo. Não, penso que não é no 6.8, é um valor até inferior. Mas eu viajo muito, estou sempre a viajar, e, portanto, faz todo o sentido aquilo que diz. Poderá fazer mais sentido eu ter uma subscrição desse serviço e sempre que eu receber essa informação, em vez de pagar 2 euros, pagar um valor inferior, precisamente porque eu comprei um pacote, não é? Que é o que se faz, aliás, quase também em todos os setores, portanto tenho um benefício de custo, precisamente porque sou um frequent flyer e, portanto, consigo aceder a isso. Isso só me é possível fazer se eu tiver um serviço da gama 6.2. Pronto. Por outro lado, há outros serviços, se calhar não tão úteis, mas, por exemplo, eu sei que a maioria das pessoas vive o futebol de forma intensa e isso pode, para mim, não é seguramente útil, mas para muita gente é saber os golos. Saber quantos golos, onde quer que eu esteja, se o meu clube de eleição marcou, não marcou, se empatou, se não empatou. Com o serviço de subscrição eu consigo ter acesso a essa informação de forma periódica e continuada e receber todas as informações que eu quero. Tal não é possível pelo 6.8. Ninguém quer. Exatamente. Mas não é mandar SMS por cada gol. Mas o custo do serviço, comparado com o que se gasta em futebol, ou que tempo que se perde, o tempo que se perde em falar de futebol, o custo deste serviço é completamente marginal. Portanto, isso também vos garanto. Pronto. Quanto à utilidade, aí o limite é a imaginação, não é? A questão, aquilo que nós chamamos a atenção é a imaginação fica barrada aqui a entrar na fronteira portuguesa, porque se eu consigo, se eu tenho se eu como investidor consigo atuar nos outros mercados, necessariamente eu vou ter que fugir de Portugal, porque estes serviços alavancam-se uns aos outros. Nós já tivemos oportunidade de dizer isso, não é pela causa de serviços maus que estão os bons, mas eles alavancam-se uns aos outros. O benefício que estas empresas têm resulta do somatório de muitos ínfimas partes e, portanto, eu ao reduzir a panóplia de serviços que são admissíveis, eu estou a limitar a imaginação dos prestadores de serviços que fica ali presa na fronteira portuguesa.
E entramos já na questão do futuro, porque ao limitar este tipo de serviços... Não, continua.
Não,
não fala. Não, só que um apontamento, é que é limitar o conceito de um determinado serviço ser útil. Pode ser útil em subscrição ou num serviço sem ser por subscrição. E ao limitarmos a prestação deste tipo de serviços às empresas que desenvolvem inúmeras aplicações, estamos a limitar a criatividade dessas empresas, que não vão investir em Portugal. E por essa mesma razão se vão desviar do mercado português e por isso, daqui a uns anos, e responder à sua pergunta, se calhar não vamos estar a responder a perguntas e a novos desafios, exatamente porque estas empresas que estão aqui sentadas são, se calhar, as Google já foram deste tamanho e são empresas que desenvolvem tecnologia. E se essas empresas não veem um mercado competitivo, um mercado que as deixe fazer experiências, que as deixe investir, inovar, criar novas soluções para os consumidores, lá está, porque essas soluções não são subsumíveis a uma gama de produtos. Não há só utilidade no 6.8, no 6.1 ou até nos serviços de adultos. É uma questão de utilidade, estamos aqui a falar. É perigoso ser eu, Filipe, ser aqui a Ana, a dizer o que é útil, porque não...
Mas se me permite, só fazer aqui uma nota de rodapé para enriquecer um bocadinho aqui o debate, mas também a nossa percepção. Porque, naturalmente, o conceito de utilidade passa pelo usufruto do consumidor, que ele sim é que lhe dá utilidade. Exatamente. Ou não dá utilidade. Agora, aqui a questão é o acesso. Ou seja, quando nós estamos a falar de um conjunto... Exatamente. Quando nós estamos a falar de um conjunto de serviços que, naturalmente, vão ter um caráter contínuo. E, portanto, o que está em questão não é o momento em que se subscreve atualmente o serviço, porque ele depois vai progredir no tempo, mas sim se consegue ou não subscrever. E daí a minha pergunta há pouco, o porquê de estarem aqui a assumir que as pessoas não conseguem fazer a subscrição, porque isso não lhe retira a utilidade. Aqui a questão é só o acesso.
Certo. Explica só a questão de...
Sim. Agora, pegando nos maus da fita, não é? Nós temos aqui claramente os maus da fita, os serviços típicos de subscrição de músicas, ringtones, etc., que se tem vindo a considerar, ou que pelo menos de acordo com o que temos dito, será que são realmente do interesse do destinatário, pegando na última intervenção? Será que não é spam? Será que as pessoas efetivamente quiseram ou tiram o completo benefício da utilização desses serviços? E eu ponho a questão ao contrário, sim senhor, estamos a limitar o acesso. ou esses serviços dependerá efetivamente daquilo que o consumidor, da utilidade que o consumidor lhes quer dar. Mas então eu faço a pergunta ao contrário. Quantos são os obstáculos que são considerados necessários para subscrever o serviço? Isto eu digo porquê? Porque a lei já prevê a dupla confirmação. E, portanto, já há esse obstáculo, já há essa informação, já não há reclamações. Portanto, reconhecendo todas as vossas posições, eu ponho a pergunta ao contrário. Neste momento ainda existe, ou a Assembleia tem conhecimento de que ainda exista reclamações, que ainda exista deficiente informação, que ainda exista, que os consumidores, ainda vos parece que os consumidores contratam estes serviços de forma desconhecedora de que o estão a fazer, que apesar de uma dupla confirmação, que apesar do desenvolvimento no mercado quanto à informação, etc, etc. Se tiverem 10 anos, bem, nos 10, eu olha, eu tenho sobrinhas de 12, agora têm 12, mas não sabe, e eu acho que toda a gente tem contacto com as crianças, hoje em dia, e eles sabem muito mais utilizar, eles sabem perfeitamente como instalar jogos grátis, eles sabem como ter acesso às músicas grátis, aliás, nós trabalhamos na proteção dos direitos de autor e esse é outro drama que não cabe aqui, mas... Eles sabem muito mais. Eles sabem muito mais, eles fazem... Eles sabem muito mais, portanto, neste momento... Em 2007, quando isto começou... Eu vou passar. Em 2006, quando isto apareceu, é verdade, concordo plenamente. Hoje em dia, os menores já não são já não são o risco aqui. Eles sabem muito mais do que... Eu acho que o risco são os menores de... Os à volta dos 40 anos é que são quando muito maior o risco. Mas eu vou passar aqui a palavra ao João, que eu penso, ao Rui, que ele tem aqui só uma nota a fazer.
Ora, muito boa tarde. Rui Cordeiro, responsável pela GoFor Mobility. Eu, se calhar passo a esclarecer aqui um conjunto de dúvidas que parece-me que ainda pairam no ar, que no diz respeito, digamos, a como é que eu tenho acesso ao serviço de subscrição, que é isso que, o que nos traz aqui. Portanto, eu vou exemplificar como é que hoje em dia um utilizador poderá aceder a um serviço de subscrição. Há duas formas de eu poder ativar a subscrição. É através da internet, em que eu insiro o meu número de telemóvel, recebo uma mensagem de PIN, com o código de ativação e com todas as suas condições gerais, insiro esse mesmo código e, a posteriori, fica ativo o serviço de subscrição. O que é que acontece no meio deste processo derivado ao barramento? O utilizador, ao inserir, porque nós não sabemos se ele está barrado, até ele ativar o serviço. Só depois dele ativar o serviço é que eu tenho conhecimento que ele está barrado, porque é essa a informação que o operador nos dá. Nós sabemos, o utilizador nunca sabe. O utilizador, ao efetuar a subscrição, nunca recebe nenhuma mensagem por parte do operador a indicar que está barrado. Portanto, o que leva a um conjunto de dúvidas por parte do subscritor a perguntar, mas o que é que aconteceu? Tipicamente, o utilizador fica a pensar que o processo, ou digamos, o serviço está mal montado, há um erro técnico e que o meu número não tem qualquer tipo de problema. O que é que isto leva? Leva a pessoa a contactar o operador, entra para uma linha de call center, de certeza que nós todos já tivemos essa experiência das linhas call center dos operadores, muitas vezes estamos a falar de pessoas de outsourcing que não percebem também muito desta tipo de serviços, em que basicamente chutam, digamos, para nós, dizem que esse número pertence à GoFor Mobility, está aqui o número de apoio. A pessoa liga para nós e nós indicamos, o seu número está barrado, tem que falar com o seu operador para solicitar o desbarramento. Pronto, entretanto, o processo, a pessoa cansou, já não faz a subscrição, opta por ir para obter essa informação por outros meios, que a internet, infelizmente ou felizmente, fornece hoje em dia. Outra forma de subscrição é através do MO. O que é o MO? É quando eu envio um SMS para ativar, digamos, a subscrição e que me obriga também a uma dupla confirmação. O que é que acontece neste caso? Eu envio o primeiro SMS, em que recebo a informação do operador em como o serviço está barrado, portanto, envio o segundo SMS a solicitar o desbarramento, envio um segundo SMS para o operador, porque o operador indica-me que está barrado, envio um SMS com uma determinada palavra para um determinado número. Portanto, tenho que voltar a enviar um segundo SMS, ao que o operador me informa que irá efetuar o desbarramento nas próximas 2 horas, tipicamente, logo aqui perdemos o time to market, porque a pessoa vai à vida dela, um bocadinho como o exemplo que a Ana deu relativamente ao café. Mas se eu tiver a paciência de esperar, vou ter que enviar um terceiro SMS, após o desbarramento, em que depois esse SMS já é validado pelo nosso sistema, enviamos uma terceira mensagem com as condições gerais do serviço, ao que o utilizador depois envia um quarto SMS a confirmar. Portanto, um cliente que hoje em dia tenha o serviço de valor acrescentado barrado para ativar um serviço de subscrição é obrigado a enviar no mínimo 4 SMS. Portanto, isto é um processo moroso que leva 90%, acredito eu, ou mais, a desistir do fornecimento ou da subscrição do serviço. Dando alguns exemplos de serviços úteis e agarrando aqui no exemplo da TAP, que é o cliente da GoForMobility, o lançamento de serviços de subscrição para os clientes frequentes do cliente TAP Vitória está em stand-by de há 1 ano e meio para cá por causa desta mesma situação, que é o facto de os serviços de subscrição, a sua ativação é um processo, digamos, moroso e que neste momento complexo e que há uma grande percentagem de números barrados. E para fazer o lançamento de um serviço de subscrição, isto há que cumprir mínimos aqui com os operadores, há custos que se tem com os operadores, há custos de integração e, portanto, eu não vou lançar um serviço de subscrição quando mais metade da minha base de dados está bloqueada a este tipo de serviço e o processo de desbarramento é um processo burocrático. Portanto, não é uma coisa que eu, em 1 minuto ou em 2 ou 3 cliques, eu consigo fazer o desbarramento. É um processo que demora, que eu tenho que ligar para o operador ou tenho que enviar um SMS, mas tenho que novamente começar o serviço de subscrição. Portanto, isto é o panorama ao dia de hoje para um cliente que esteja barrado e efetuar ou solicitar o desbarramento dos serviços de valor acrescentado para a prestação de serviços na gama 6.2. Eu queria ir um bocadinho mais além, portanto, há aqui outros tipos de serviços e principalmente com a evolução da internet, do mercado das telecomunicações e como muito bem referiu, nós, aqui a futurologia é um cenário pouco palpável, é um bocadinho difícil saber para onde é que isto vai, quem se calhar há um ano atrás falava das clouds e coisas do género e hoje em dia é uma coisa perfeitamente que está no nosso dia-a-dia e isso tem sido uma área de negócio interessante para a GoForMobility, em que há cada vez mais players no mercado a lançar serviços de cloud, há cada vez mais o número de utilizadores de serviços deste mesmo tipo de serviços e nós neste momento, o modelo de negócio baseado nos serviços de valor acrescentado de SMS, nós à partida já entramos um bocadinho coxo. E com o que é que eu quero dizer com isto? Há um modelo de negócio com os operadores nacionais, TMN, Optimus e Vodafone, em que um utilizador ao pagar o determinado valor, vamos dar o exemplo de 1 euro, há uma partilha de receita. Esta partilha de receita tipicamente é 50-50. Portanto, logo aqui entro a perder com os meios tradicionais de pagamento digitais. Estamos a falar PayPal, cartão de crédito, PaySafe Card e por aí fora. Portanto, nós já, em termos comerciais e esforço comercial, já é complicado eu conseguir fechar um negócio quando, à partida, a receita de outras formas de pagamento é muito maior em termos percentuais. Então, ainda mais difícil fica quando eu digo que 90% ou 50% da base de dados está bloqueada em Portugal. Portanto, o SMS, neste momento, para o lançamento de novos serviços, seja de que tipo for, é a última opção possível e imaginária. Mas é uma opção que os clientes gostam, porque, teoricamente, não em Portugal neste momento, mas em outros países, é fácil fazer a ativação, é um processo simples. A pessoa insere o número de telemóvel, recebe o PIN, introduz o PIN e tem o processo efetuado. Enquanto que há muita gente que não tem cartão de crédito, há muita gente que não tem uma conta PayPal, portanto, enquanto que um telemóvel hoje em dia é, efetivamente, digamos, se calhar, a nossa segunda maior companhia que temos hoje em dia. Portanto, isto só para também explicar um bocadinho o panorama comercial com o qual nos deparamos neste momento, que é o facto de nós utilizarmos os serviços de valor acrescentados como forma de micropagamentos para usufruto de um determinado serviço, o facto de, neste momento, os utilizadores não terem facilmente o acesso ou o processo de ativação e o facto de estarmos, neste momento, a competir com outras formas de pagamento em que estamos claramente em desvantagem derivado ao modelo de negócio imposto pelos operadores nacionais. Só para concluir, nós, a Go4Mobility, derivado ao seu processo de internacionalização, felizmente o negócio tem-nos corrido relativamente bem até 2011, ou até a meados de 2012. Fomos, digamos, tivemos a felicidade e o mérito de sermos nomeados pela Deloitte como a empresa que mais cresceu em Portugal nos últimos 5 anos, com um crescimento de 1700%. Fomos a 62ª empresa com maior crescimento no espaço europeu, africano e Médio Oriente. E, logicamente, que o nosso objetivo é querer manter os nossos headquarters em Portugal e manter a atividade em funcionamento em Portugal. Mas a verdade seja dita é que, derivado à queda de receitas, na ordem dos 50%, e o facto de, e é de aplaudir esta alteração, esta proposta de alteração à gama 6-8, mas isto neste momento o mal já foi feito. Portanto, e nós recuperarmos o comboio não vai ser um processo relativamente fácil. Vai ter que haver novamente um investimento todo comercial da nossa parte em recuperar tudo aquilo que nós perdemos. E este processo não se faz em 2 ou 3 meses. Muitas vezes demora anos. Portanto, eu estou na Go4Mobility há 5 anos e só, digamos, passar 2 ou 3 anos é que se conseguiu meter a máquina a andar. Principalmente derivado ao tipo de mercado em que estamos. Por exemplo, nós temos um potencial cliente que é o Facebook. O Facebook está em constante alterações e estão sempre à procura de novas formas de negócio, e uma delas foi o negócio da subscrição, em que o cliente, pagando um determinado valor por semana, passa a ter um conjunto de novas funcionalidades. Neste momento o Facebook precisa de receitas, pronto, aquilo também tem que dar dinheiro, e neste momento Portugal ficou já fora do mapa, derivado ao facto da gama 6.2 estar barrada. Porquê? Não, você não vai pagar pelo Facebook. O Facebook é que vai lhe dar mais ferramentas, portanto, e atualmente para utilizar alguns tipos de serviços tem que os pagar. Diga? Pelo menos aos clientes portugueses, exatamente. Portanto, isso entra em último plano. Portanto, o que eu queria referir era que nós neste momento temos uma grande concorrência de outras formas de pagamento. Todos nós temos aqui smartphones, se calhar aqui há tantos smartphones como pessoas. Neste momento qualquer pessoa, ou mais, qualquer pessoa hoje em dia faz downloads de aplicações e portanto, hoje em dia, se eu quiser fazer uma compra de uma aplicação, é um processo simples. Tudo o que é um processo, digamos, em que pode haver um débito recorrente na nossa conta bancária, tudo o que é negócios baseados na gama 6.2, não há muito por onde pegar neste momento, se for mantido. Nem entretenimento, nem serviços de utilidade pública, nada. Porque o processo de barramento é muito
complicado. Mas diga-me uma coisa, desbarramento se é melhorar complicado. O processo de desbarramento, ou seja, se não houver esse delay, como estava a referenciar, das 2 horas... Uhum. Em média, isso poderá ser uma solução?
O problema é que aí os operadores, nós aqui estamos na mão dos operadores, e meter uma máquina que faça o desbarramento assim automático não é propriamente fácil. Sim. Do ponto de vista tecnológico não é uma coisa fácil.
Exato.
Não. Ok. Pronto. Mas, por exemplo, se solicitar uma alteração de tarifário a um operador, aquilo não acontece no momento. Aquilo vai demorar algum tempo, até que depois lá as máquinas que eles têm correm, digamos, estes updates. Se não, coitados, eles têm milhões de clientes. Se todos os clientes pedirem alterações no mesmo dia, quer dizer, a máquina só está aqui a fazer atualizações. Portanto, há sempre aquilo corre de X em X tempo. Portanto, o tempo médio que a gente efetua derivado aos nossos testes anda sensivelmente nas 2 horas. Do meu ponto de vista, já é um processo relativamente rápido, conhecendo a parte tecnológica dos operadores. Mas, basicamente, é isso. Eu se calhar... Ok. Então.
O que é que eu iria sugerir? Naturalmente, a APITED terá a sua abordagem em relação àquilo que possam ser eventuais melhoramentos deste projeto de lei. Eu penso que, seja neste caso como noutros, temos sempre sugerido, até nesta dialética que vocês saudaram, que se nos quiserem fazer chegar contributos em relação a possíveis alterações, sem que nenhum de nós comprometa a esse nível, porque estamos a falar de um processo em aberto, que está a decorrer e que depois terá que se perceber a mais-valia e a justeza de cada uma das propostas de alteração, penso que ajuda a enriquecer todos os grupos parlamentares essa reflexão, como ajudou na questão dos serviços pontuais. E, portanto, se nos quiserem fazer chegar essa reflexão e justificação, até do ponto de vista técnico, no sentido de podermos depois avaliar os prós e os contras, sendo que convinha ser até à próxima terça-feira, porque a indicação que aqui me dão, temos aqui os prazos de apresentação de propostas de alteração, e se nos puderem mandar até terça-feira seria o melhor, de forma a que pudéssemos depois distribuir aos grupos parlamentares. Aliás, a indicação que aqui tenho é terça-feira de manhã, para que depois possa ser distribuído aos diversos grupos parlamentares.
Só acrescentar uma pequena coisa. Nós desde sempre referimos o desbarramento, quer para o 6.8, quer ainda para o 6.2. Desde o início das nossas propostas, nós deixámos sempre em aberto, foi o barramento se manter para o 6.9. Portanto, nós desde o princípio que pedimos...
Aquilo que foi rapidamente consensual foi a questão do 6.8. Porque era pontual e onde necessariamente haveria aqui a questão do custo da oportunidade, que era passar o momento do acesso ao serviço pontual. Falou-se na questão do voo, falou-se na questão da farmácia. Eu recordo-me destes exemplos. Desculpa. Não. Eu recordo o caso do PSD, do CDS, que levou à apresentação deste projeto de lei. Nós fomos sensíveis exatamente pela justificação que nos deram do enquadramento e do custo de oportunidade, que era o facto de passar um momento e necessariamente passava o voo, passava entretanto a farmácia, porque se tinha acesso por outra via a essa oportunidade, e portanto fomos sensíveis a essa situação. Agora,
mas o mesmo se passa no entretenimento,
não? Mas na questão do entretenimento não, eu confesso que não nos deram grandes razões. Porque esta questão da utilidade também do entretenimento, eu confesso que é a primeira vez que eu estou a ouvir nestes termos. E, portanto, convém ser, se calhar, mais esmiuçada. É mais difícil de enquadrar realmente no conceito da utilidade. E por isso é que eu estava a fazer aqui a questão técnica, da questão do acesso versus a questão da utilidade. Porque eu confesso que...
Sim, mas o acesso agora...
O acesso é que para mim é fundamental perceber se tem ou não tem acesso.
Não.
Se é um processo burocrático ou se pode melhorar esse mesmo processo de desbarramento. Porque a questão depois da utilidade, sendo um serviço não pontual, já não é uma questão de oportunidade, já é uma questão de vontade e de usufruto desse mesmo serviço. Eu confesso, estou aqui também a subverter um bocadinho o esquema. Exatamente.
Obrigado, coordenador. Só da parte do PCP, uma última pergunta de ordem, digamos, de elementos técnicos e factuais. Onde é que nós podemos ter uma noção do peso relativo no que diz respeito ao, quer ao 6.8, quer ao 6.2, do peso relativo do entretenimento versus os serviços informativos? Isso existe?
É complexo porque depende das empresas também.
Por exemplo, o exemplo da plataforma que eu tive, falou da TAP, não é entretenimento, não. É o pior do mundo. Exato. Há coisas que podem dar na fronteira, mas...
Isso é um bocadinho difícil.
E depois também tem a ver com a pergunta que eu acho que é pertinente e que eu gostava também
ainda não foi
de
responder. Uma
abordagem à...
A pergunta que há pouco foi colocada, que eu acho que é pertinente, que tem a ver com as salvaguardas para evitar situações de abuso, em que situações que parecem fazer sentido acabam por abrir a porta a um volume que nós não sabemos se é grande ou se é pequeno, de situações potencialmente abusivas. E essa questão, embora já seja muito tarde, porque temos que ir para o plenário, é um aspecto que vale a pena termos em conta.
Não, era a nota que deixava para finalizar e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade.
Parte dos abusos, mesmo os próprios operadores têm limites já definidos de máximos que se pode gastar ou que se pode consumir neste tipo de serviços. Portanto, aí os abusos, o próprio mercado depois também regula todas essas nuances.
Bom, mas eu não quero estar a cortar a palavra, mas o que é que eu pedi então? Se nos puderem fazer essa sistematização de informação, porque acho que vai ajudar a todos os grupos parlamentares a fazerem essa reflexão e tentar, eventualmente, perceber a justeza do acolhimento de propostas de alteração em relação a estas matérias. Sim, rápido.
Desculpem lá, mesmo só para terminar. Se há aqui alguma possibilidade, também é uma pergunta via... uma adesão a um serviço via 6.8 que depois possa suscitar o interesse de uma subscrição, se por esta via, tendo inicialmente uma situação pontual, se haver aqui um mecanismo que facilitasse depois a subscrição. Isto porquê? Porque já fez uma primeira... eu não sei se aqui pudesse desta via ser mais fácil, porque aqui já essa adesão já é uma realidade, portanto já aderiu uma vez e portanto ser mais fácil. Agora não sei se do ponto de vista tecnológico se é possível ou não.
Bom, muito obrigado mais uma vez, certamente foi útil para todos os grupos parlamentares, os que estão presentes e aqueles que certamente depois poderão acompanhar o desenrolar desta reunião. Muito obrigado mais uma vez.